Começa agora, Papo Metal. Papo Metal. Começando mais um episódio do Papo Metal, essa é a edição 46. Valeu, você que sempre acompanha as edições. Pra quem tá ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Quero começar fazendo um agradecimento, porque você deve saber, eu postei no Instagram que o Papo Metal tava concorrendo no Prêmio Dinamite, na categoria Programa de Rádio e Podcast. O resultado saiu agora dia 20, e não é que foi o mais votado da categoria, então queria fazer um agradecimento especial pra você que ouve o Papo Metal e que tirou um tempo aí pra votar, que teve esse carinho, essa consideração. Valeu mesmo. Eu não esperava, porque tinham vários programas de rádio na categoria também, e pô, rádio tem um alcance enorme ainda, mas rolou. Galera votou aí, e o Papo Metal foi o programa mais votado na categoria Programa de Rádio Podcast, então muito obrigado. Hoje tem entrevista com o mestre André Bastos, do Twilight Aura, e com Michael Stein, vocal do The Halo Effect, que é um super grupo de death metal melódico. Já já eu dou mais detalhes sobre isso. Também tem novidade do Hellgarden, lançamento do Therion e muito mais. Então cola na grade que tá começando.
Papo Metal.
Pra começar, tem bate-papo com o André Bastos, baita guitarrista que participou do embrião do Angra lá no comecinho, e ele tem agora o Twilight Aura, que é uma banda fundada nos anos 90, ficou um bom tempo em stand-by e agora voltou com tudo. Tem o André na guitarra, Cláudio Reis na batera, Felipe Guerra no baixo, Rodolfo Elzas na outra guitarra e o Léo Lobenberg nos teclados, além da Daísa Munhoz nos vocais, e eles lançaram recentemente For a Better World, que traz um power metal bem moderno, muito atual. O disco tem repercutido muito bem e eu conversei com o André sobre esse lançamento, se liga!
O For a Better World é o primeiro álbum de vocês, mas é uma banda que ela foi fundada nos anos 90, depois de um tempo, né? Queria saber como que rolou essa retomada, em que momento que você pensou, pô, agora é hora de retomar esse projeto, essa banda.
Legal, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, muito feliz de poder participar, né? Gosto muito de poder conversar, contar história, e é bom saber que tem gente que ainda faz o tipo de programa que você faz, faz o tipo de podcast, faz entrevistas, dá dicas. Então, por favor, continue fazendo isso e obrigado pelo convite.
Valeu.
Estou feliz com isso. E, cara, a banda, a gente montou lá em 93, né? E fizemos, teve o processo, né, para juntar com outro, montamos a banda, gravamos demo tape, batemos em porta de selo, fizemos vários shows naquela época, assim, né? Só que nessa época, a gente já tinha uma certa idade para a época, né? Já tinha mais de 20 anos, estávamos em faculdade, e final de 97, vários de nós, a gente estava se formando, eu estava me formando também, né? E na minha área, eu comecei a viajar muito a trabalho, então estava sempre num lugar diferente, assim. Então estava fazendo faculdade, trabalhando e viajando a trabalho, né? Aí eu pedi pro pessoal, falei, olha, pessoal, deixa acabar a faculdade, vamos pegar um tempinho, né, alguns meses aí até acabar a faculdade, depois a gente retoma. No que acabou a faculdade, eu comecei a viajar muito mais, porque daí eu já não tinha mais aula, né? Aí eu passava mais tempo ainda viajando. A gente começa, assim, foi cada um indo um pra cada canto, né? Aí a vida foi levando a gente pra lugares diferentes. Eu me formei em engenharia elétrica e acabei começando a viajar pro exterior, e hoje eu tô conversando com você aqui na cidade de Austin, no Texas, que é onde eu moro há quase 20 anos já, né?
Nossa, eu não sabia. Pensei que você estava aqui, sim. Não sabia desse detalhe.
Não, tô falando com você aqui. Aqui é outono, tá um dia lindo, assim, né? Enquanto vocês estão na primavera aí, a gente tá aqui no hemisfério norte, né? E o baterista, que eu sou muito próximo dele, porque até ele é meu cunhado, né? Só apesar de qual é a irmã dele, foi parar na Austrália, né? Ele mora em Sydney hoje em dia. E o nosso tecladista, ele tá em Londres. Mudou pra Londres, e os outros membros da banda continuaram no Brasil, mas foi cada um pra uma cidade diferente. Só que assim, isso foi durante esse período, foi acontecendo, né? As coisas foram acontecendo na vida de cada um. Quando começou a pandemia, e o pessoal tinha, o ideal era ficar em casa, começou a aparecer aqueles vídeos de collab. Tipo, começou a gravar uma collab com outra aqui, uma collab com outra ali. Eu fui convidado a participar de várias collabs, né? Aí que alguns amigos nossos começaram a falar, cara, se vocês estão gravando, estão fazendo essas collabs, e é cada um num canto, por que vocês não pegam aquelas músicas do Twilight lá atrás e grava agora, já que vocês já estão sabendo como gravar, né? Eu gostei da ideia. E assim, foi engraçado que uma pessoa falava isso pra mim, outra pessoa falava isso lá pro baterista, outra pessoa achava um fórum e colocava essa ideia. A gente viu, tá, o que que precisa pra fazer isso acontecer? Vamos ver o que que precisa, né? Então a gente conversou entre a gente, pegamos exatamente o mesmo time que a gente tinha naquela época, dos anos 90, né? Conversamos e falamos, tá, vamos fazer? Vamos. Então, vamos fazer direito. Algumas pessoas ajudaram muito isso, né? Vários amigos nossos que mexiam bem com a parte de áudio. O Hugo Mariucci, né, do Xamã, ele trabalha bem com isso, ele me ajudou bastante a aprender a gravar, né? O Rafael, do Angra, que você tá com a camisa aí, ele ensinou muita coisa pra gente, mas assim, desde qual sílaba cabe melhor num verso quando tá na tônica, até como com quem contatar para registrar uma música, né? E nessa época eu estava bem envolvido com o documentário do André Matos, ajudando em várias coisas. Então o Anderson Bellini e o Thiago me ajudaram e apoiaram e falaram assim: não, faz o seguinte, não vai só gravar as músicas, vocês têm que lançar isso. Porque a nossa ideia era gravar, ah, vamos ter uma gravação decente, né? Não, vamos lançar, vamos fazer vídeo, vamos fazer tudo. E assim foi indo, né? A gente contratou o Tito Falaschi, que ele é muito bom, muito experiente, e ele conhece a gente desde o começo, desde quando a gente montou a banda, ele já conhecia a gente, né? A gente era de uma mesma turminha lá do Blackjack, né? Ele chegou a ensaiar com a gente no passado, né? E daí ele ficou responsável pra fazer a... Cada um gravava num canto, ele dava as instruções de como gravar, a gente mandava os arquivos, ele foi juntando tudo, né? E ele também que juntou a gente com a Daísa Munhoz, porque... A gente tem, sei lá, mais de 10 anos de diferença para a Daísa Munhoz, né? Só que quando a gente retomou essas gravações, muita coisa passou nesse tempo e eu acho que as nossas músicas soariam muito melhor com uma voz feminina. A região aonde está, né? Eu ouço hoje em dia muito mais bandas com... Eu gosto muito de vocal feminino no metal, assim, né? Aí o Tito conhecia ela, né? Conversei com o Tito e o Tito ajudou a fazer essa ponte. A gente conversou, ela topou. A única pessoa que não era da formação original que veio pra cantar com a gente foi a Daísa. O resto é todo mundo daquela época lá dos anos 90.
Caramba, que legal, meu. A pandemia meio que... Claro que foi uma coisa ruim pra todos, né? Mas... Impressionante como as pessoas começaram a se virar num momento tão adverso e até bandas que, como Twilight Hour, que tava em stand-by, né, pôde ressurgir no meio do caos que foi a pandemia, né? E o disco, ele traz muitos convidados especiais, né? Como que foi o critério ou como que você definiu quais seriam as pessoas a participar desse projeto?
Ah, cara, realmente foi... Muito legal, tem muita gente muito legal que participou mesmo, né? Eu fiquei muito feliz com isso. A gente juntou todo mundo que passou pela banda, participou do disco. Seja um solo de guitarra, seja uma participação vocal, seja um teclado. Todo mundo que passou pela banda tem alguma participação no CD. A gente fez questão de fazer isso. E então são nomes menos conhecidos do público, porque são pessoas que acabaram não seguindo a carreira musical, né? Ou de bandas menores, né? Até eu tenho um amigo meu que é o Afonso Júnior, que a gente tocou na banda Revenge. Ele é músico até hoje. Ele tava na banda do Ricardo Confessori também. Eu chamei ele para participar porque gosto muito dele. A gente tocou junto, fez uma dupla muito legal de guitarra no passado, então tinha que ter uma conexão com a banda, né? E até os nomes mais conhecidos, por exemplo, o Luiz e o Hugo Mariucci. A gente é amigo 30 e não sei quantos anos, né? O Hugo, eu sou muito, muito próximo dele até hoje, né? O Luiz, eu conheço ele também desde antes do Firebox, que a gente estudou junto no mesmo colégio, eu, ele e o Rafael Bittencourt estudamos no Colégio Pio 12, né? Então, quando a gente tinha uma música, a gente conversou, a gente falou, nossa, cara, se o Luiz gravasse esse baixo, ia ficar muito legal. A gente convidou, ele tocou. E o Rafael Bittencourt, assim, também a gente se conhece há muito tempo, desde o começo do projeto ele ajudou em tudo. Eu falei, cara, vamos participar de uma música aí, né, mas cantando, né, que não é o que as pessoas esperariam dele, esperariam talvez ele gravando um solo. Eu falei, não, vamos. Porque quando a gente se conheceu, eu e o Rafa, ele tocava muito bem e cantava também. As bandas que ele tocava na época, ele cantava também. Eu quis fazer essa ponte, falei, cara, vamos voltar pro nosso começo onde você cantava também, né? Então ele participou cantando também, né? E o... Aí tem o pessoal internacional, o Alessandro Del Vecchio, que é o produtor principal da gravadora Frontiers Records. A gente tem uma proximidade, principalmente por causas em comum, né? Nós dois somos veganos e defensores dos direitos animais. Eu fiz uma música com essa temática, convidei ele para participar, ele tocou, cantou também, né? Chamei daí o cara que é bem conhecido do público brasileiro, que é o Jeff Scott Soto, né? Ele é quase um cidadão honorário brasileiro, assim, também. Gente boa demais, assim. Mostrei a música, ele falou, ah, ótimo, topo. Cantou também. Então, fiquei muito feliz, cara, porque deu um bom recheio. Assim, se fosse só a gente tocando, já ia ficar legal. Mas com essas participações, deu um colorido diferente nas músicas, né? Então, a gente ficou bem feliz com isso.
Bacana, meu. E tanto o título do disco, né, For a Better World, como algumas músicas, né, Living is More Than Surviving, Sunlight, elas me passam me passaram, pelo menos ouvindo o disco, uma mensagem muito de esperança, de positividade. A capa também é muito bonita, né? Foi um disco feito em meio à pandemia, né? Como você já citou. E muitos lançamentos durante a pandemia foram para um lado mais, mais pesado ou mais tenso, né? De caos, de destruição, aquecimento global. Esse disco, ele me parece que vai para o outro lado, né? De esperança, de positividade. Foi uma forma também de escapismo para você nesse período difícil e você quis mostrar isso pro público também, ó. A gente vai sair dessa, sabe? Existe esperança ainda, calma. Foi meio nesse sentido também?
Então, sim, porque a gente sempre teve uma atitude muito positiva na banda, no geral. As letras, nossa, são letras mais para construir do que para destruir, né? Nossa atitude, a gente, para fazer a cara de sério, para tirar as fotos, era muito difícil, porque a gente, assim, se filmasse a gente tirando as fotos, a gente não diz com cara de sério assim, porque tirava a foto a gente já tava gargalhando, né? Porque é o jeito que a gente é, né? Nós somos felizes, né? Tanto que no passado até falaram que a gente era uma banda de happy metal, né? Porque alguém que, se alguma pessoa ouvir a música Sunlight, vai falar, o que tem de metal? E você fala, não sei, mas é feliz, né? A gente é feliz. Mas o nome, For a Better World, principalmente, veio da letra de uma música chamada Prayer, que é uma letra onde a gente tenta passar a mensagem que temos que construir menos muros e mais pontes, temos que construir a paz, temos que entender aqueles que ainda não querem construir a paz, mas vamos dar a eles a chance de ver a gente construir a paz juntos, né? Substituir o ódio, né, que está tão disseminado, por compaixão, né? Já que tem tanta energia, vamos usar isso para uma compaixão. E nessa música a gente usa a frase "to build a better world". Então a partir daí a gente fala, aí podia ser um bom título pro disco. Aí virou For a Better World. Mas se você reparar a capa, tem alguns detalhes na capa que na verdade seria por um mundo melhor. Na verdade tá colocando o mundo de cabeça para baixo.
Sim.
Né? A ideia da capa é justamente passar aqui, porque na verdade o mundo foi arbitrariamente desenhado desse jeito. Não existe pra cima e pra baixo. Você vai pro espaço, não tem gravidade, não tem pra cima e pra baixo. Onde você estiver lá na estação espacial, uma coisa vai estar em cima, outra vai estar embaixo. Mas quando a gente desenhou os mapas no passado, fizemos a Europa no centro, o norte em cima e o sul embaixo, né? Talvez pra melhorar o mundo, a gente precise desconstruir algumas coisas que estão arraigadas na gente pra olhar pra uma outra perspectiva e aí, a partir daí, construir um mundo melhor.
André, e shows? Vocês têm a intenção de fazer shows com esse disco? Como que tá aí essa questão?
Então, como a gente conversou um pouquinho no começo, né? A gente continua cada um num canto do mundo, né? Estamos espalhados em quatro continentes diferentes, os seis membros, né? No fim do ano passado, não. Na verdade, agora mesmo em junho, a gente conseguiu juntar quatro no mesmo lugar, já é um progresso enorme, né? Conseguimos tirar foto junto, até autografar alguns CDs. Então, para ser sincero, eu acho muito difícil a gente conseguir fazer show, porque se não tiver todo mundo da banda, não faz sentido a gente fazer um show. Então, para fazer isso, a gente teria que ter uma parceria com alguma produtora, alguém que ajudasse a juntar todo mundo no mesmo lugar. Então, a gente mesmo está ativamente correndo atrás de fazer isso acontecer, porque não é um desafio muito grande, né? O nosso plano mesmo sempre foi lançar o CD, o primeiro, e a partir daí, vamos ver o que acontece, né? Então a gente tá tendo uma divulgação legal, que você teve interesse em ouvir, em conversar com a gente, tem bastante, a gente tá tocando em alguns programas de rádio também do segmento, né? Vamos ver, uma dessas pode aparecer alguma oportunidade, mas por enquanto a gente não tá correndo atrás de fazer show, não.
Seria ótimo, cara, porque é um puta disco, eu acho que as pessoas gostariam de ver isso ao vivo.
Obrigado.
Seria muito legal. Eu queria falar um pouco sobre tanto a música como o clipe de One Day, porque me parece algo bem pessoal, né? E o clipe ficou muito bonito. O que representa essa música pra você?
Ah, cara, essa música é muito, muito especial. O clipe dela é lindo. Foi dirigido pelo Thiago Kiss, né? Thiago Kiss é quase uma unanimidade no meio da música, assim. A qualidade dele como videomaker, como produtor, tudo é incrível, né? E essa música, embora a gente tenha composto essa música lá no passado, a gente compôs lá nos anos 90, a gente refez bastante dela agora e refiz a letra dela, né? Na verdade, a letra dessa música conta a minha história com a minha esposa. Então conta como que a gente conseguiu superar muitos desafios no passado até chegar onde estamos hoje. E quando, né, já tinha preparado a demo e passei isso para a Daísa poder cantar, ela se emocionou com a história e falou, não, vai ficar muito legal. Aí quando a Daísa estava gravando essa música ainda, ela estava lá no estúdio, lá em Bauru, eu estava aqui no Texas, e ela me mandava mensagem já falando, André, tá ficando lindo, você não vai acreditar. Aí quando ela acabou, eles mandaram o primeiro mix bem, bem rough lá do estúdio, assim, eu ouvi, eu já falei, nossa senhora. isso, como cantou essa moça, né? Aí mandamos lá pro Tito terminar. Quando o Tito terminou, a gente falou, meu Deus do céu, isso aqui tá muito lindo. Essa música, precisamos fazer um vídeo dela, né? Aí eu mandei pro Thiago Kiss, né? Falei, Thiago, você acha que dá pra fazer um vídeo legal? Ele falou, não, vai ficar muito legal o vídeo, gostei da história e tal. Então, realmente, a gente ficou bem, bem feliz com o resultado final. Uma música muito especial pra gente. E o resultado final realmente deixou a gente, assim, de boca aberta. Assim.
E acho muito legal ser uma história sua, mas a interpretação que ela dá pra música é um negócio absurdo, né?
É, sim, sim.
E o disco, ele tem uma sonoridade voltada mais pro power metal, né? Mas o que eu mais gostei é que, assim, não é um power metal que soa aquele power metal do começo dos anos 2000, sabe? É uma coisa datada. É uma coisa muito... O som é muito atual, eu achei. A produção é muito atual. O Tito falasse que você acha que a produção dele tem uma responsabilidade nisso também?
Com certeza. Exatamente isso, porque foi uma das coisas que a gente chamou ele, porque ele é um especialista no estilo, né? É o estilo que ele mais, que no Brasil chama de metal melódico, né?
É.
Ele vive isso, ele respira isso, ele faz muito bem isso daí. Então a gente quis trabalhar com ele, pelo fato de ele conhecer a gente, conhecer a proposta da banda, né? Da sonoridade que ele tira. Essas músicas, a gente compôs ela há quase 30 anos. A gente não fez nenhuma música nova. São todas as músicas daquela época, né? Então, pensa, são músicas com quase 30 anos de idade.
É, então.
Mas pra soar atual, tinha que ter alguém que soubesse colocar os timbres legais, que soubesse colocar uma atmosfera. Isso coloca também o nosso tecladista, que é o Léo Leuenberg. Ele colocou vários sons que trazem pra uma coisa mais moderna, até mesmo porque ele não é um tecladista de power metal. Na verdade, ele trabalha com trilhas, ele compõe música moderna, umas coisas bem elaboradas, atonais, assim. Aí ele me perguntou, tenho liberdade pra colocar o que eu quiser? Eu falei, coloca o que você quiser. Então ele foi ter essa liberdade. Então eu acho que essa combinação do Tito conhecer bem o estilo, o tecladista ter a liberdade de jogar coisas diferentes, juntou e deu essa sonoridade, digamos, única. Não fica parecendo a forminha do power metal, eu acho, né?
Sim, sim. Que muita gente... eu não concordo muito com isso, mas hoje, pelo menos aqui no Brasil, se fala muito do power metal ser um estilo desgastado, né? Aquela coisa dos dois bumbos acelerados, o vocal sempre agudo. E até eu acharia super normal se o disco de vocês soasse meio anos 90, meio anos 2000, por serem músicas que foram compostas naquela época. Mas achei impressionante como não, como é algo super, super atual. E até por isso eu não concordo que, assim, que é um estilo desgastado, ou um estilo que... Eu achei bem legal essa roupagem que vocês deram.
Legal, obrigado. Até mesmo porque várias bandas daquela época, vocês vão pegar os atuais, tem no máximo duas músicas com aqueles dois bumbos rápidos, sabe?
Sim, sim.
Eles mesmo, assim, você ouve Camelot, ouve o Stratovarius, que lançou coisa nova agora, é umas duas músicas só que são rápidas, assim, né? Que tem aquela forminha, né? Até mesmo o, sei lá, o melhor disco de power metal dos últimos tempos, eu considero o Veracruz, né? O Veracruz tem umas partes muito rápidas, mas tantas outras, tão elaboradas, sem estar naquela... naquela coisa batida, digamos, né? No power metal, não, tem muito espaço pra se reinventar, sim. Não, e o pessoal tá fazendo coisa muito legal.
Sim, sim, que legal. André, você já falou que a questão de shows, por enquanto, não tem nada, né? Mas, assim, planos pro Twilight Laura, de repente um próximo disco, um EP, alguma novidade? Vocês estão planejando alguma coisa a mais?
A gente gostou da brincadeira, sim.
Então, ah, né? Que bom, que bom. Agradecemos, viu?
Obrigado, temos já 10 músicas. Estamos trabalhando nelas para um segundo álbum, né? Talvez venha até mais. Eu acho que a gente deve lançar um ou outro single em breve que não faz parte do For a Better Road, só porque a gente gostou e quer lançar, né? Então vamos ficar de olho, é capaz de sair mais coisa por aí. Estamos trabalhando com mais parcerias, que a gente conheceu mais gente agora, né? Então eu quero também participações especiais de outras pessoas que não entraram no disco, que a gente conheceu depois, né? Bandas brasileiras, principalmente, muito boas. Tô vendo se eu consigo mais gente pra ajudar a participar. Não quero concorrer com a sua Spell, porque ali é demais. Ali a coisa é altíssimo nível. Mas se eu conseguir juntar mais umas participações, também a gente vai ficar feliz também.
Legal, bacana, bem bacana. André, é isso. Obrigado. Antes de finalizar, agora que me ocorreu aqui, eu sei que isso não vai dar nenhum spoiler, né? Mas, assim, as músicas do disco For a Better World, elas foram compostas lá nos anos 90, né? Essas músicas novas, elas estão soando mais ou menos da mesma forma? Tem alguma coisa de diferente, de experimental, que você possa adiantar?
Cara, mesma forma, porque é o seguinte: For a Better World, a gente tem músicas que foram escritas até 95. Então a gente fez assim, as músicas do Twilight foram entre 93 e 95, Tirando uma delas, que se chama Sunlight, que eu fiz lá em 91, antes mesmo de eu passar pelo Angra, eu já tinha feito aquela música pra banda que eu tocava na época, que era Skyscraper. Todas as outras são de 93 e 95. Então as músicas agora, essas músicas a gente fez entre 96 e 97. Foi só, tipo assim, só tivemos a primeira fase da banda. Agora temos as da segunda fase, que também segue a mesma linha. Então estão prontas pra... A gente só tá, que nem a gente fez no For a Better Road, a gente tá refazendo todas as letras, que a gente refez, todas as letras, porque as letras que a gente escreveu naquela época, além dos temas serem de um jeito, e hoje em dia a gente, 30 anos depois, enxerga as coisas de uma maneira bem mais madura, o inglês que a gente tinha era muito mais precário, né? Hoje em dia temos 3 caras da banda que moram em países que falam inglês, né? Eu, baterista, tecladista. Então a gente tem condições de escrever letras bem melhores. Então estamos fazendo isso também. Estamos pegando essas músicas que escrevemos depois de 96 pra frente, colocando letras novas, e uma hora vai sair também.
Que legal. André, obrigado. É isso. Espaço final todo seu aí pra deixar redes sociais, mensagem pros fãs. Quiser comentar alguma coisa que eu não perguntei, pode ficar à vontade.
Obrigado. Obrigado pelo convite, assim. Obrigado que você mantém esse programa, né? Todo mundo que tá ouvindo, um abraço daqui de Austin, Texas, com gente espalhada pelo mundo inteiro. O mundo está muito menor, estamos muito mais conectados, e com isso a gente pode fazer um mundo muito melhor. Vamos se amar mais, vamos odiar menos, vamos tolerar sempre que necessário for, né? E vamos fazer o... Temos tanta banda tão boa no Brasil, gente, mas tanta banda tão boa. Vamos dar oportunidade, vamos ouvir, vocês vão gostar, porque... Quando a gente sai do Brasil e mostra as coisas que tem aqui para as pessoas de fora, eles não acreditam que nunca tinham ouvido algo de tanta qualidade. Então, a gente tem um monte de coisa aí, vamos prestigiar os shows, vamos comparecer, tá bom? Mas, muito obrigado, a gente segue a gente tem todas essas redes, tem Instagram, tem Facebook, a gente tá como twilight.aura.band. Segue a gente lá, arroba, hashtag, temos isso daí, e tem o nosso canal no YouTube também, e tem os nossos videoclipes, né? Assiste o nosso videoclipe lá, tem bastante visualização, escreve, comenta, a gente sempre responde todas as mensagens que chegam pra gente, pode mandar que a gente vai sempre se comunicar.
André Bastos, do Twilight Aura, aqui no Papo Metal. Você ouviu aí, eles estão pensando em novidades, e assim que rolar, você vai ficar sabendo aqui no Papo Metal. Enquanto isso, siga a banda nas redes sociais e ouça For a Better World, que está disponível nas plataformas de streaming.
Metal.
Quem também tá com novidade é o Hellgarden. Eles liberaram recentemente Beat Unplugged, que é uma versão acústica da Believe in Yourself or Die, do primeiro disco, o muito bem avaliado Making Noise Living Fast, e foi lançado em 2020 mundialmente por uma gravadora norte-americana, e marca o encerramento de um ciclo. Eles emitiram um comunicado informando que o Diego e o Guilherme, vocalista e baixista, infelizmente não fazem mais parte da banda. Então esse é o último som do Hellgarden com essa formação. O Matheus Barreiros, que é o batera, contou que eles chegaram a um resultado incrível nesse novo trabalho e que mostra a maturidade da banda e também amplifica as possibilidades das composições do Hellgarden. Eles trouxeram essa música do primeiro álbum, como eu falei lá no comecinho, trabalharam num novo arranjo e transformaram num acústico que ficou sensacional. E ele disse também que foi demais ver todo mundo se desafiando muito, as gravações de cello, que é um instrumento que ele acha maravilhoso. Ele se divertiu muito, né, se aventurando na percussão, ele usou algumas levadas no surdo, alguns efeitos nos pratos, que foi algo bem desafiador e legal pra ele. E é um single que carrega um fator emocional muito grande, segundo ele também, porque marca o fechamento de um ciclo de pouco mais de 7 anos de banda. E o Kaique Gabriel, que é o guitarrista, também se disse muito orgulhoso dessa versão, tanto na questão de arranjos, produção, timbres, musicalidade, até porque eles colocaram pra fora um outro lado do Hellgarden, mostrando outras possibilidades que eles têm dentro deles, até pra abrir portas na carreira da banda. Agora, eles estão trabalhando em músicas novas, buscando novas integrantes. Vamos torcer para a banda seguir em frente e continuar na ativa. Enquanto isso, ouça essa versão acústica nas plataformas digitais e no YouTube também.
Momento Nuclear Blast South America.
Quem Quem também está preparando novidades é o Therion, banda formada no final dos anos 80 e começou como um projeto de death metal, mas foi se transformando com o tempo. Hoje é uma das principais bandas de metal sinfônico, já com 35 anos de carreira, e dia 28 sai a segunda parte da trilogia Leviathan. A primeira foi lançada ano passado, e recentemente eles divulgaram esse single chamado Margin Minar, que tem uma curiosidade, segundo a própria banda, que normalmente esses singles de divulgação são sempre as músicas mais comerciais, e nesse caso não. Eles acharam que era uma das músicas mais atrativas do disco, mas sem esse caráter comercial ou radiofônico. O som segue a pegada sinfônica que a banda adotou há bastante tempo já, começa com uns corais bem melódicos, aquele solo de guitarra para cantar mesmo, até meio power metal, bem chiclete, e o canto lírico muito presente também, como na maioria dos trabalhos que o Therion lançou nos últimos tempos, e você já pode conferir nas plataformas digitais, e o clipe também está disponível no YouTube. Detalhe que a banda vai começar uma turnê já em novembro pela Europa, novembro e dezembro, então quem sabe ano que vem eles já não desembarcam aqui no Brasil também. E para ficar por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast, é só acessar @ Nuclear Blast Records no Instagram.
Você está ouvindo Papo Metal.
Uma das grandes surpresas do metal nos últimos tempos foi o The Halo Effect, banda formada por ex-integrantes do In Flames, o Nicholas Angelin na guitarra, Jesper Stromblad, guitarrista também, Peter Ehrers no baixo, Daniel Svensson na bateria, além do Michael Stein, vocal, que canta no Dark Tranquility, e também fez parte do In Flames lá no comecinho da banda. Eles lançaram recentemente Days of the Lost, que tem repercutido muito bem, é um excelente álbum, claro que tem comparações com o som do In Flames. Rolou um bate-papo com o vocal Michael Stein, ele falou sobre isso e também a respeito do começo da banda, planos futuros, vamos ouvir. Ele começou falando sobre o início da banda. Como será que eles começaram esse projeto?
It was born from just initially was Nicholas and I. We started talking about music and festivals and stuff like that, and the fact that we don't get to see each other that much because he is always on tour, I'm always on tour, and we meet at airports and festivals. And then we met. There was this Grammy Awards in Stockholm, and In Flames were there, and we were there. And on the train back, we started talking like, hey, man, it'd be fun to do something weird together, you know, in the future, just, you know, whenever we can. And, you know, after a few beers, those things often come up, you know. You talk, hey, let's do something. And then, of course, no one has any spare time and, you know, it never happens. But the idea was still there. And then, you know, a couple months later, it was like, yeah, what do you say? Like, I have some material that I would like to try out with you. And he sent me some stuff, and I thought it sounded great. And I was like, yeah, you know, like, I can record, you know, some demo. And I was just sitting here anyway, just finishing up the latest Dark Tranquility album. So I was in a kind of a good creative mood, and I was like, yeah, fuck it, let's do it. So I recorded like a quick demo, and then he played that to Peter and Daniel. And then Peter called me. I was like, hey, I want to be a part of this. And I was like, oh, awesome, fantastic, you know, and maybe Daniel too. And I was like, holy shit, he hasn't played drums in 5 years or something like that. Fantastic. And, you know, and then once we started talking, we were like, maybe we should talk to Jesper too and like see if he's up for it, you know. And then it became just like one of those dreams come true for me because, you know, we've known each other since we were kids, basically, or like teens. And we haven't kind of done much together, but we've known each other, we hung out and we toured together, we've done all that stuff, but never really anything serious. So this was kind of like an opportunity to do that. And it started out just being a fun thing where we just record something and see what happens. But after we did a 3-song demo, and that felt fantastic. And we were like, hey, we're onto something here. This could be cool, you know? And then I finished the Dark Tranquility album, and then the pandemic hit at pretty much the same time, like at the end of that recording. So I was like, yeah, my schedule is clean, you know, I have nothing on the calendar, so why not? And then that's when we started like doing this for real, you know, and started making sense of the songs and started writing more and recording and all that. So that's how it started. And it was, you know, it started before the pandemic, but it was made reality because of the time we were afforded by this, you know, so that we could actually, yeah, be in the studio and just, yeah, get to it, you know, work for real.
artista que nasceu inicialmente quando ele e o Nicholas se encontraram e começaram a falar sobre música, festivais. Eles não se veem tanto porque ambos estão sempre em turnês, se encontram sempre muito rapidamente em aeroportos, festas, mas teve um Grammy em Estocolmo, se encontraram e começaram a conversar sobre fazer um som juntos quando tivessem tempo, e aí depois de algumas cervejas as coisas começaram a clarear. Não rolou no primeiro momento, mas a ideia ficou lá. Meses depois se falaram de novo e aí já trocaram alguns materiais, ele gravou algumas coisas, até porque já estava finalizando o disco do Dark Tranquillity, estava num momento criativo muito bom, então por que não, né? Gravou uma demo, mandou pro Peter, e aí o Peter falou, pô, animal, quero participar disso aí. Ele falou, pô, bacana, vamos aí. Aí o Peter disse, ah, o Daniel acho que também quer participar. Aí ele falou, mano, fantástico. Até porque o Daniel já não tocava bateria há uns 4 anos, achou animal. E pensaram em conversar com o Jasper também. E foi como um sonho, porque eles se conhecem desde a adolescência. E a coisa foi rolando, sempre com o pensamento de se divertirem, né? Sem compromisso. E foram fazendo isso até que gravaram 3 demos e o som ficou muito animal. Ele terminou o disco do Dark Tranquillity também, aí veio a pandemia. Teve mais tempo ainda para trabalhar nessas ideias e começaram a levar mais a sério, a agenda estava livre. Então assim, a ideia de formar a banda veio antes da pandemia, mas foi com a parada que virou realidade e eles puderam entrar de cabeça para fazer a coisa virar. E é uma banda nova, né? Mas com caras muito experientes. Como será que foi na hora de gravar? Eles sentiram alguma pressão pela expectativa criada? Vamos ouvir.
There really wasn't any pressure at all because no one knew about it when we started. Like, we didn't tell anyone that we were doing this, and because we didn't have any expectations on ourselves of what it should be. Like, the only premise was that it should be fun, should be easy, and so once we started kind of, yeah, when we started writing, it was just like, hey, does this feel good or not, you know? Because I think, you know, being in a band for a long time, like what ends up happening is that you constantly try to kind of evolve and change and steer to kind of new territories and find out new ways of expressing yourself. And that's fantastic. And I mean, I love that because that's the challenge, you know, you spend so much time trying to kind of reinvent your own sound and what you created, you know, 15, 20, 30 years ago. But with this, it was just like, hey, what would we sound like if we had formed this band in 92 when we started hanging out, you know, in the 90 or whatever. But with 30 years of experience, basically. So everything was, you know, and Nicholas is very spontaneous. He writes really fast and he goes like, yeah, this is awesome, let's do it. And Jesper is very instinctual as well. It's all kind of, you know, muscle memory and you know, metal DNA in him that just goes like, yeah, I think I have an idea. And then that's what comes out, you know. And obviously, you know, Daniel and Peter has been playing together for such a long time that they know each other in and out. So everything was very kind of direct when it came to writing and coming up with arrangements and all that stuff. So, and that was the fun part. And for me, I was like, I don't want to spend too much time on this either. You know, I had an idea for the lyrics for the album and I had an idea of like what I wanted it to sound like from my perspective. And that was it. And since, you know, I trust all the other guys, you know, to do whatever they want is going to be awesome. And that's, I think, what we all felt. And it was the same, like Nuclear Blast trusted us as well. They heard one song and they said, yep, all right, let's do this. Here's the money for the recording. And then they didn't hear anything until the album was finished, which meant there were no pressure, no kind of expectations. The band, we basically felt like there was no future. We don't know what's coming at all. And there's no kind of past other than, you know, our separate things. So we could just like focus on this being like in this time period, and especially working in a kind of vacuum of the pandemic helped that as well. So it was very much just a labor of love and not a pressure of any kind, which was very cool.
Falou que não, até porque ninguém sabia, eles não contaram pra ninguém o que estavam fazendo, até pra não criar nenhuma expectativa, não rolar essa pressão. A única ideia era se divertir e fazer música. Ficavam lá escrevendo, compondo e conferindo se estava legal ou não. E falou que quando você tá numa banda há muito tempo, você fica muito envolvido, busca novos territórios, quer se expressar de formas diferentes. Ele adora isso, o desafio de se reinventar, criar coisas novas. Só que no The Halo Effect, a ideia era como que a gente soaria se a gente formasse essa banda em 92, né? O Nicholas é muito espontâneo, ele só fala, tá legal, Então tá, vamos nessa. O Jasper já é mais instintivo, tem um DNA muito metal. Daniel e Peter se conhecem há muito tempo, então os arranjos foram rolando de uma forma muito direta, né? Muito natural. Foi divertido pra caramba. E ele não passou tanto tempo assim compondo também. Teve a ideia das letras e fez de acordo com a perspectiva dele. Tem muita confiança nos outros caras, então tudo que eles criaram soa ótimo. E a Nuclear Blast confiou neles, ouviram só uma música e já toparam entrar no projeto também. Então nada de pressão ou expectativas. Não se preocuparam com o futuro, só focaram em trabalhar nas músicas e foi rolando. E até para se ocuparem durante a pandemia, então não teve pressão nenhuma e foi uma experiência bem legal. E como será que ele está encarando as comparações com o In Flames?
Of course. And everybody's like, yeah, it sounds a little bit more like DT than In Flames or whatever. And it's like, of course, there's some, you know, this connective tissue. And obviously, you know, with all the history that we have and the, you know, the incestuous nature of the bands here in Gothenburg. That, you know, that of course that happens, but I think we felt early on that, you know, we will try our best to make sure that this is feels like something different, you know, that it feels more like a Gothenburg, that band that could have started back then. Or I think, you know, there's obviously, you know, people will recognize Jesper's melody writing, my lyrics and my voice and Niklas's writing and, you know, and Daniel's drumming and all the stuff, obviously, you know, that goes without saying. So, so yeah, but I think so far what I've seen in terms of, you know, comments and reactions and comparisons made, I think people have been really kind of positive around it. You know, there was something that was kind of worried about. I don't want it to be kind of like, yeah, I think this is better than that, or, you know, this kind of negative kind of commentary that is kind of prevalent on YouTube and, you know, Blabbermouth and all that stuff. But so far, it feels like people are just kind of accepting of this and feel like it's cool that Jesper's back and that everybody's kind of back and doing this again. And for me, that's what I want too. You know, that's the reason why I kind of said yes to this, was so that I could play with these guys and have Jesper kind of back on guitar, and to have, you know, Niklas back with Daniel and Peter and that kind of stuff. It just felt like a cool thing to be a part of. And if I've sensed like that there's any kind of competition or anything like that, and it's like, no, screw it, then it's not interesting. But that's not it at all. You know, this is just an, friends hanging out and making music together, you know.
Falou que as pessoas comentam, tem essa conexão, a história que eles têm juntos, né, essa coisa do som de Gotemburgo, mas se sente muito honrado, fizeram de tudo pra soar diferente. Claro que as pessoas reconhecem as melodias do Jesper, as letras dele, a voz, a bateria do Daniel, mas até agora as entrevistas e também as reações, as comparações têm sido positivas. Ninguém falando de rivalidade ou se é melhor ou pior do que o In Flames, só aceitando a banda da forma que ela é e curtindo a volta dos caras tocando juntos, e é justamente por isso que ele topou entrar nessa. Só quis fazer parte de algo legal, mas não quer saber de competição, nada disso. São só amigos se divertindo e criando músicas. E com tanto tempo de carreira, o que será que o The Halo Effect, uma nova banda, representa na vida deles nesse momento?
Oh, the new... Oh, wow. I mean, I think... For me, it's more work, but different. for Daniel, it's kind of coming back to something that he's missed. But he hasn't missed, you know, like the super heavy hard work and all that, the expectation, the pressure. I think, like, doing this as, you know, like a hobby again, you know what I mean? Like, at least treat it like a hobby again, is something that he's missed. And it's kind of like the same for Peter and Niklas as well. And for Jesper, this is kind of like a comeback for him to, you know, because he hasn't been on stage for a long time, and he's just, and also like just having him in the studio and having him write, you know, really heavy, fucking intense death metal riffs again is part of like a journey back kind of thing. And so it's, I think that's what I'm most excited about, to like have everybody back in its place, you know, and see what kind of magic we can come up with together, you know.
Falou que é mais trabalho, mas de uma forma diferente. Pro Daniel é voltar para algo que sentiu muita falta, sempre, sem nenhuma pressão, um hobby. O mesmo pro Peter e Niklas. O Jesper é uma volta também, ficou longe dos palcos por algum tempo, e foi muito legal ver ele trabalhando em riffs pesados pra caramba, bem death metal. Em estúdio a coisa foi muito intensa, é uma jornada de volta, muito excitante. Legal demais ver todo mundo tocando junto de novo e deixando a magia acontecer. E com tudo isso que ele falou, né? Será que o The Halo Effect é só um projeto ou é uma nova banda? Vamos ouvir.
It is definitely a new band. It started out as a project or an idea, you know. But because of the time we had, I think we made it into like a proper band, and we want to treat it as such because we want to make sure that we do everything we possibly can to make this as good as it possibly can be. You know, we want to do some tours, we want to do cool festivals, and we're already starting to plan for more recordings and the next album and that kind of stuff. So everybody's just excited, and because it felt good, you know, and we were on a roll, and you really can't hold Niklas and Jesper back, you know, once they get started. So they're already starting writing new stuff. So it's just let's keep up. It's going to be a lot of work in the next couple of years, that's for sure.
Garantiu que definitivamente é uma nova banda. A ideia inicial era um projeto, mas eles gostaram muito da ideia e querem fazer o The Halo Effect da forma mais legal possível, querem tocar em grandes festivais, estão preparando coisa nova já, um próximo disco. Tá todo mundo muito animado porque se sentiram bem, tá legal. E é muito bom ver todo mundo junto de novo. É certeza que ele tem que os próximos anos serão de muito trabalho. Essa coisa do Gothenburg Sound, né, tem a característica de colocar teclados junto com música pesada, o que nos anos 80 era uma coisa que, né, é totalmente fora de cogitação. Como será que ele vê essa mistura de teclados com música pesada?
I think, I mean, for me, like when we started, like we used it on our first demo with Dr. Holiday and first album. And we always wanted a keyboard player, but it wasn't until we could convince Martin Brandstrom to join us in 99 that we could have like a proper one. But it was always to enhance melody and to kind of enhance what was already there, you know, with a different sound that kind of accentuates the melodies and harmonies. And so that was, yeah, for me, that's the biggest thing. Of course, you can also do rhythm stuff. You can do layering and all kinds of stuff, you know, that kind of adds to the heaviness of songs, you know, and just to make it, yeah, harder or more mellow or whatever. Like, you can use it as a, you know, even though it's a very static, you know, electronic instrument, it can still kind of add to the emotion of a song just through the different layers of sounds. And that's what I really find interesting. And the way we used it with Halo Effect was just like to accentuate some of the melodies, but also, and also accentuate some of the rhythms as well, to just have something pulsating together with the bass and drum. And to kind of highlight certain, it's so it becomes more of a production tool, I think, in that respect, you know, because the songs, the music is very guitar driven, obviously, and vocal driven, but you can have that as kind of like accentuate certain things, and that makes it really interesting, I think. So, but it's all, but in, I've never been, you know, we don't need, you know, piano solos or, you know, synth solos or anything. That's not what it's about. It's about highlighting what the song is, you know.
Ele falou que quando ele começou as demos do Dark Tranquility, né, lá no começo da banda, conversaram sobre ter ou não teclados, sempre quiseram, mas não até convencerem o Martin Brandstorm a entrar na banda em 99. Não tinha um propriamente, né? Mas sempre foi trabalhar melodias, diferentes sons e acentuar essas melodias e também as harmonias. Esse é o lance para ele de colocar teclado no metal. É, você pode trabalhar ritmos e outras coisas para acrescentar mais peso. Pode ser pesado, pode ser melódico, pode ser eletrônico, mas é legal ter o lado emocional da música com diferentes tipos de sons. E é isso que sempre achou muito interessante, né? No Halo Effect, eles tentaram fazer essa coisa de acentuar melodias e ritmos, ter algo pulsando junto com o baixo e com a bateria. É uma coisa que tem a ver com a produção também. E claro que a música deles tem muito destaque para guitarra, para os vocais, mas você pode ter outros elementos também. É algo interessante de se fazer, é uma mistura que dá certo, segundo ele, mas nada de solos de piano, sintetizadores, essa não é a proposta. É mais uma questão de dar um brilho a mais para a música e deixar ela existir do jeito que ela é, sem nada a mais. Vamos ouvir a mensagem final dele também?
Thank you for your support, guys, and I hope you love the album. We're going to make sure that we come to Brazil to see you guys.
Ele agradeceu o apoio, espera que todo mundo curta muito o álbum e quer voltar para o Brasil em breve. Michael Stein, vocal do The Halo Effect aqui no Papo Metal. Que honra, hein? Uma das grandes bandas do momento. O disco deles é incrível. É uma banda que deve estar cada vez mais presente aí nos festes europeus. E se você ainda não conhece, procure nas plataformas digitais. Vale muito a pena. Até porque não é só mais um projeto de estúdio. É uma banda mesmo. Uma nova banda. E se você curte o In Flames, principalmente daquela fase final dos anos 90, começo dos anos 2000, esse é o disco. Procura aí.
Você está ouvindo Papo Metal.
Hora da nossa agenda de shows. Quem confirmou a apresentação por aqui foi o Opeth, banda sueca que mistura elementos de progressivo, jazz, folk. Eles vão tocar em São Paulo no dia 8 de fevereiro no Carioca Clube e os ingressos estão disponíveis no Clube do Ingresso. Quem já tinha confirmado presença aqui no Brasil também é o Exodus. Também vão tocar no Carioca Clube, mas agora você tem mais um motivo para ir nesse show, porque o Torture Squad foi confirmado como banda de abertura. Eles estão preparando um disco novo, estão com uma série de novidades aí para soltar. A pandemia deu uma atrasada, mas devem divulgar mais informações em breve. Ingressos disponíveis no Clube do Ingresso. The Damnation, banda thrash de São Paulo, está preparando uma tour pelo Nordeste nos próximos dias. Elas anunciaram recentemente a Ellen Tavares como nova batera. Eu vi um ensaio delas com a Ellen e é o seguinte: se prepara porque a mulher é um fenômeno, hein? Ela arregaça nas baquetas e esses shows já são com ela. E ó, dia 22 de outubro em Petrolina, dia 23 elas vão estar em Feira de Santana, 28 Salvador, 29 Serrinha, 1º de novembro em Belém do São Francisco, dia 2 em Maceió, dia 3 em Recife, dia 4 João Pessoa, 5 de novembro Mossoró e 6 de novembro Teresina. Também anunciaram shows na Argentina e Bolívia. E se você está ouvindo depois aí o podcast, perdeu o show da The Damnation, sem problema, porque a agenda delas está bem legal e elas devem passar pela sua cidade de novo aí muito em breve. Creator e Testament já tinham confirmado presença no Summer Breeze, que vai rolar aqui em São Paulo em abril de 2023. Só que também foi confirmada uma turnê latino-americana, hein? Então se liga só: 19 de abril em Lima, no Peru, 21 de abril Quito, Equador, 23 de abril Santiago, Chile, 25 de abril Montevideo, 26 de abril Buenos Aires, aí 28 de abril em Brasília, 30 de abril São Paulo, no Summer Breeze, aí depois vão pra Bogotá, dia 2 de maio, 3 de maio San José, na Costa Rica, depois 3 shows no México, 5 de maio em Querétaro, 6 de maio, Guadalajara, 7 de maio, na Cidade do México e 9 de maio, em San Salvador. Ingressos disponíveis em breve. E vai rolar mais uma edição do Pruda Fest, dia 14 de janeiro, no Rio de Janeiro. Nosso querido Prudêncio aí tá organizando mais um fest, se liga: Traíra, Simetria Zero, Vidro, Manger Cadáver e Hateful Murder. Imperdível. Ingressos e informações pelo 21 972 790882. Ingressos a R$30, então tá fácil. O evento vai rolar no Vento Solar Cultura e Arte, na rua São Cristóvão 351. Imperdível. Dica final do Papo Metal de hoje é o Vera Cruz, livro que conta a história do último álbum lançado pelo Edu Falaschi, e foi algo que ocorreu em off enquanto eu falava com o André Bastos antes da entrevista. Ele elogiou pra caramba, comentou sobre o livro e tá disponível pra compra no site da Estética Torta, então corre lá. É uma adaptação literária feita pelo Fábio Caldeira, da Maestric, e possui cerca de 300 páginas e tá à venda em dois formatos, a versão azul e uma outra versão dourada que é limitada, vem com vários brindes, uma cópia do CD Vera Cruz em versão slipcase, um pôster, um calendário 2022 e um bookplate autografado pelo Edu Falaschi. Ambas as versões possuem o mesmo conteúdo, tem acabamento de luxo, com capa dura, verniz localizado e acabamento em alto relevo, coisa fina, hein? Os envios serão feitos a partir de 15 de dezembro. Beleza? Essa foi mais uma edição do Papo Metal que fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais, arroba Papo Metal Podcast no Instagram, Papo Metal no Facebook, site papo-metal.com. A gente se fala na próxima. Até lá.
Você ouviu Papo Metal.